Profissão TI. Tudo para sua carreira em tecnologia e muito mais longe. Oferecimento Banditech, a faculdade de TI de última geração.
Olá, eu sou Maurício Pimentel, coordenador-geral da Banditech. E hoje eu tenho o prazer de conversar com um amigo aqui antigo, Marcelo Duduche. Duduche, obrigado pela tua disponibilidade. E eu queria começar a nossa conversa pedindo que você se apresentasse para o nosso público.
Olá, Pimentel. Meu nome é Marcelo Duduche, então. Eu sou professor há mais de 20 anos aqui na Faculdade de Tecnologia de São Paulo, no Centro Paula Souza. E hoje eu ocupo a cadeira de chefe de Departamento de Tecnologia de Informação, que é responsável pelos cursos da área de TI, da área de Tecnologia de Informação aqui na Faculdade de Tecnologia de São Paulo. Sou professor pesquisador do mestrado também aqui do Centro Paula Souza, mestrado em Tecnologia, onde eu trabalho principalmente com o projeto de interfaces para pessoas com deficiência que possam se comunicar e serem avaliadas por meio do computador. Essa é a minha área de pesquisa.
Duduche, antes da gente entrar no tema tecnologia, formação tecnológica, eu queria que você aprofundasse um pouquinho esse tema da tua pesquisa. Conta um pouquinho para a gente, com um pouco mais de detalhe, o que significa essa tecnologia assistiva, enfim, esse tema de pesquisa que você vem desenvolvendo já há 20 anos, talvez.
Desde 1991, eu aceitei um desafio de trabalhar usando a tecnologia de informação em benefício à pessoa com deficiência. Então, existiam problemas sérios aí em termos de avaliar pessoas que não têm movimentos preservados. Então, imagina uma pessoa tetraplégica que não tem possibilidade de utilizar o computador e não tem possibilidade de sinalizar o que ela está querendo se expressar, e ela precisa de se expressar. Então, essa pessoa, é muito difícil de se avaliar uma pessoa dessa. Os testes psicológicos funcionam em parte, porque ela não tem como sinalizar o que ela está respondendo para o psicólogo, por exemplo. Ela não tem como se expressar, falar o que quer comer, falar o que quer vestir, falar o que está sentindo, quais os problemas de saúde que ela está tendo. Então, desde 1991, eu desenvolvo softwares que vão facilitar esse processo dentro da neuropsicolinguística. Na verdade, a gente trabalha dentro da questão da fala, da produção da fala e da possibilidade de comunicação dessas pessoas com deficiência.
Partindo então para a questão da discussão dos cursos tecnológicos, eu ia te pedir para explicar para os nossos ouvintes essa diferença que existe entre o curso de bacharelado, o curso de tecnologia e o curso de nível técnico. Vamos dar um overview para o nosso ouvinte, para que ele possa entender e melhorar a opção e a decisão dele.
Primeira coisa é que esses cursos, eles têm suas diferenças, têm suas propriedades, e todos eles, eu diria, são importantes para o desenvolvimento tecnológico no país. Eu acho que a gente não pode falar que nenhum deles, ou descartar a importância de nenhum deles, do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico no país. Então, os cursos técnicos, eles têm como objetivo capacitar profissionais para atividades aí do setor produtivo dentro do, no nosso caso, da tecnologia da informação. A grande diferença é que eles são cursos profissionalizantes de nível médio. Eles são destinados àqueles que não buscam uma formação superior, mas pretendem ingressar no mundo do trabalho como profissionais da área, sempre considerando que são profissionais de nível médio. Eles vão trabalhar com programação, eles vão trabalhar em atividades de apoio, mas eles não têm uma formação superior. A formação, ela é mais simples que os cursos superiores, por exemplo, os cursos superiores de tecnologia e os bacharelados que a gente tem na área de computação e informática. Já os cursos superiores de tecnologia, eles já são cursos superiores de graduação. Eles possuem um projeto pedagógico onde se apresentam todos os elementos de formação profissionalizante de forma completa, dentro de uma linha específica de conhecimento. E é isso que difere os cursos superiores de tecnologia dos bacharelados e das engenharias, no caso, engenharia da computação, que também tem uma relação com a área de computação. No caso dos cursos de tecnologia, a formação ela é específica. Ela não tem, os cursos de tecnologia não têm uma formação generalista como os cursos de graduação convencional. No curso de graduação convencional, pode acontecer da pessoa ir para uma direção ou outra direção mais lá na frente. E nos cursos de tecnologia isso não acontece tanto. Eles não são um recorte de bacharelados. Na verdade, eles têm uma formação completa, mas dentro de uma área específica de conhecimento. Por isso que, em geral, eles possuem menor duração e carga horária que os bacharelados em engenharias. Isto não é regra. Aqui na FATEC nós temos cursos superiores de tecnologia que são cursos em tempo integral. E tem até cargas horárias superiores a muitos cursos de graduação convencional, mesmo na área de TI.
Bom, então, esses cursos tecnológicos, os cursos de formação tecnológica, na verdade, eles têm um foco mais centrado.
Sim. Esses cursos, eles trabalham numa área específica do conhecimento. Então, eles são focados para uma área específica. E eles são mais dinâmicos. Em termos do quê? Em termos de formação. Eles vão surgindo à medida que áreas específicas dentro de TI necessitam de profissionais especializados e necessitam daqueles profissionais que estejam trabalhando com coisas que vão surgindo dentro da tecnologia da informação. Nesse aspecto, eles são uma saída muito boa para a formação profissional, no sentido que eles se mantêm atualizados e eles focam áreas que estão em evidência e necessitam de profissionais. Uma característica interessante da nossa área de computação é que, como não é uma profissão regulamentada por legislação, a atuação profissional é livre mesmo sem formação de nível superior ainda. E, por conta disto, os nossos alunos já conseguem se colocar no mercado de trabalho antes de terem o diploma. Isso é bastante interessante. Eu acredito que a formação em cursos superiores de tecnologia tem uma importância muito grande para o país do ponto de vista da ascensão social. Então, a gente tem garotos que chegam aqui sem o vislumbre da possibilidade de atuação profissional e de ascensão social, e antes mesmo de se formarem no curso, já estão ajudando os familiares na renda familiar de casa. Isso é algo bastante interessante, né, porque acredito que o que a gente tem que buscar no país é exatamente a possibilidade de pessoas com maior dificuldade, com menos recurso, conseguirem a sua formação profissional e a atuação profissional. E a gente sabe que na área de tecnologia da informação existe muito espaço ainda que pode ser ocupado por esses garotos que estão saindo daqui. Uma coisa que preocupa talvez seja que o assédio das empresas é tão grande que muitas vezes até eles optam de uma maneira errada, essa é uma escolha errada, por sair da faculdade para atuar na empresa. E percebem isso só depois, quando vão cobrar deles, quando eles forem para um cargo de chefia, a formação superior, e aí eles vão querer voltar para terminar os seus cursos. Mas isso é um sinal de que eles estão buscando a ascensão social, e isso é bastante interessante o que acontece aqui.
Duduxi, você é secretário regional do Estado de São Paulo Leste, até vou te pedir para explicar um pouco melhor isso. Então, eu queria começar primeiro. O que é a SBC?
Bem, a SBC é a Sociedade Brasileira de Computação. É uma sociedade científica da área de computação, fundada lá em 1978, né, que congrega, que agrega professores, estudantes, pesquisadores, instituições de ensino e também empresas profissionais e outras instituições. O objetivo da Sociedade Brasileira de Computação, que é uma instituição sem fins lucrativos, é defender e promover o desenvolvimento científico e tecnológico do país. E dentro da Sociedade Brasileira de Computação, eu já milito há mais de 10 anos, E hoje em dia eu tenho algumas atribuições lá dentro. Eu sou o secretário regional do Estado de São Paulo na sua parte leste. Na verdade, conforme você pediu para eu explicar melhor, São Paulo é o único... A SBC ela é dividida em secretarias e representações institucionais. É o único estado que tem duas secretarias. Geralmente, as secretarias regionais elas abarcam ou mais que um estado ou um único estado. A meta é que cada estado tenha sua secretaria regional, no mínimo. Mas como São Paulo tem a maior quantidade de associados no país, na Sociedade Brasileira de Computação, então São Paulo é dividido em duas regionais.
Duduche, a SBC tem trabalhado nos últimos anos com um conjunto de desafios prioritários para o mundo da computação e da tecnologia da informação. Você podia comentar com a gente quais são esses desafios e que importância eles têm como diretrizes para essa área?
Na verdade, em maio de 2006, a Sociedade Brasileira de Computação promoveu um seminário que estava relacionado à ideia de buscar os grandes desafios de pesquisa em computação no Brasil para a década. Então, seria de 2006 a 2016. Houve uma submissão de trabalhos e 26 dos maiores pesquisadores de computação e informática do país se reuniram em 6 grupos de trabalho, que gerou um conjunto de 5 desafios definidos que são caracterizados principalmente pela multidisciplinaridade. O termo que transpira o documento dos grandes desafios de pesquisa da computação no país, que está no site da SBC, a primeira informação que tem no site da Sociedade Brasileira de Computação, é esse documento de desafios. Tem uma tradução para o inglês também lá disponível. E a SBC tem concentrado suas ações dentro do contexto desses 5 desafios. Um seminário de grandes desafios, ele não é um evento científico tradicional, né? Ele não busca apresentar resultados de pesquisa em andamentos, mas sim questões de pesquisa que são importantes aí a longo prazo. E é isso que foi definido dentro do contexto desse documento.
Quais são esses desafios?
Tá. Esses 5 desafios são a gestão da informação em grandes volumes de dados multimídia distribuídos, a modelagem computacional de sistemas complexos, artificiais, naturais e socioculturais, e da interação também homem-natureza. O terceiro desafio está relacionado aos impactos para a área da computação, da transição do silício para as novas tecnologias, que é uma discussão atual. O quarto desafio é o acesso participativo e universal do cidadão brasileiro ao conhecimento, que eu estou extremamente relacionado por conta da minha área de pesquisa. E o quinto desafio é o desenvolvimento tecnológico de qualidade, que está relacionado a sistemas disponíveis, corretos, seguros, escaláveis, persistentes e ubíquos, né? Que é aquela ideia de a todo momento, a todo lugar, ter disponível os sistemas.
Duduche, e como é que isso influencia, como é que impacto isso traz na formação dos profissionais que estão chegando no mercado agora ou ainda, que estão chegando às universidades e às faculdades de tecnologia e mirando uma carreira profissional de 5 ou 10 anos para frente?
Eu acho que um documento como esse, que foi, do meu ponto de vista, muito feliz, é extremamente ambicioso você olhar para os próximos 10 anos. E a gente vê que o documento ainda é atual. Então, esses itens que eu acabei de citar, esses desafios que eu acabei de citar, eles ainda se mostram atuais. Então, parece que aqueles pesquisadores que participaram desse evento, eles realmente tiveram a visão do futuro. E, conforme eu havia dito, a formação, por exemplo, do tecnólogo, ela tem que estar calcada na inovação tecnológica. Não só no fazer atual, que também é importante, mas tem que estar focada principalmente no que vem no futuro.
Porque você não forma profissionais para atuarem ontem. Você forma profissionais para atuarem amanhã. E o amanhã, na área de tecnologia da informação, é sempre uma grande dúvida. Então, um documento desse tem um impacto muito grande. Ano passado e ano retrasado, a gente buscou, num evento que é dos cursos de qualidade em computação, em formação de computação, e no workshop de educação em computação, no EI, a gente tentou focar exatamente quais seriam, dentro dessa dinâmica, os desafios para a educação em computação, que está em consonância com a ideia dos grandes desafios de pesquisa. Então, é assim que eu acredito que esses desafios eles impactam na formação profissional, porque eles indicam qual é o profissional do futuro que a gente tem que formar. E uma das coisas mais importantes que a gente tem que considerar, e talvez essa também seja uma forma de olhar para qual curso fazer e qual escola escolher, é que a formação deve estar voltada para uma atuação do ponto de vista da multidisciplinaridade. A gente pode ver que todos esses desafios, eles respiram essa multidisciplinaridade, essa intersecção com outras áreas para o desenvolvimento tecnológico e para o desenvolvimento da ciência como um todo.
Legal. Dudu, nós vamos estrear com você uma forma nova de colocar umas perguntas. A gente colheu da internet a participação de alguns ouvintes e eu escolhi duas perguntas. Infelizmente, eu não sei quem são os autores, eles não assinaram as perguntas. Não. Então, a primeira pergunta é de um rapaz que diz que é formado no técnico em informática e para cada vaga que ele concorre, lhe é cobrado o título superior. Como é que você vê isso? Como é que se dá a formação técnica e a formação de nível superior no comparativo, na visão de mercado?
Isso eu acredito que seja normal acontecer. Porque a formação do técnico é a formação de nível médio. Tem aspectos da formação superior que não são abordados no ensino médio profissionalizante, que é o ensino técnico. À medida que há ascensão profissional, a atuação profissional e a própria empresa para a qual esse egresso dos cursos técnicos vai pressionar, se ele busca essa ascensão em termos profissionais, vai pressioná-lo para que ele tenha uma formação superior. Eu acredito que o que acontece é que existe a aspiração, né? O que aspira, o que busca o formado no curso técnico. Se ele busca atuar no nível médio, como profissional de nível médio, como uma profissão de nível médio, aí ele continua atuando e o curso técnico, com certeza, vai dar a formação necessária em termos profissionais de nível médio. Mas se ele busca ascensão profissional e há atividades que estão mais relacionadas a habilidades e competências que são oferecidas só em cursos superiores, aí ele vai ter que buscar uma formação superior. E acredito que a formação superior em tecnologia é uma boa saída. A gente tem que lembrar que existe um fim para a formação técnica, do técnico, e ela é importante, mas ela não é uma formação superior.
Há uma outra questão que fala sobre esse cenário de um futuro próximo, da vinda da Copa do Mundo e das Olimpíadas para o Brasil. E como é que fica a tecnologia da informação como um todo no suporte a esses dois grandes eventos de nível global. E eu complemento a pergunta com o papel do tecnólogo nessa preparação e na execução, na realização desses dois eventos.
É bastante pertinente a pergunta, por conta da formação mais rápida do profissional de tecnologia. A formação profissional em tecnologia, ela tem foco na possibilidade de atuação imediata no mercado de trabalho. Visto que a tecnologia de informação dá suporte a todas as áreas e dá suporte a toda a ascensão em termos econômicos, né, na sociedade como um todo, e sabendo que eventos como as Olimpíadas e a Copa do Mundo vão proporcionar essa mudança no cenário nacional, então a formação de profissionais de TI vai ter que aumentar. E essa formação tem que ser rápida. Não adianta você tentar entrar agora num curso de 6 anos para atuar na Copa, porque a Copa vai acontecer antes dele se formar. Agora, se ele tiver buscando uma qualificação profissional superior, mais de tecnologia, mais focada, por exemplo, na análise e desenvolvimento de sistemas, ele pode buscar uma formação em 3 ou 4 anos no máximo, né? 3 anos durante o dia dá para fazer aqui conosco e em outras escolas em 3 anos, e conseguir um lugar no mercado. Então, eu acredito que é uma boa opção buscar um curso de tecnologia para atuar nesse crescimento da área de tecnologia de informação por conta desses eventos.
Dudu, temos mais uma pergunta aqui, essa sim é assinada, do Washington Charles, a quem eu agradeço pela colaboração. Ele é de Goiânia. E a pergunta dele é: que dicas você daria para uma pessoa que nunca programou e que deseja entrar em uma faculdade de TI ou mesmo trabalhar nessa área?
Bem, a gente tem que olhar a questão da ambição em termos profissionais do Washington. Né? Se a ambição dele é atuar simplesmente na questão básica dentro da área de informática, ele poderia seguir buscando um curso técnico logo depois do seu ensino médio. Se o Washington ele busca uma atuação, pelo que eu percebi, mais a longo prazo, na área de informática, é o ingresso e a atuação mais a longo prazo, aí eu aconselho ele a buscar ou um curso de graduação convencional ou um curso de graduação superior em tecnologia. Como ele citou uma área específica, como ele citou uma área que muito provavelmente deve ser o desenvolvimento, e se ele quer focar no desenvolvimento de software, eu acredito que um curso interessante para ele seria o curso de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, que vai dar suporte não só para ele programar, o objetivo do curso não é de forma alguma só esse, né? Mas vai dar suporte para que ele use os conceitos de engenharia de software para construir sistemas computacionais para as diversas áreas aí dentro do contexto da tecnologia da informação. Se ele aí almejar uma formação mais generalista, eu acho que ele poderia ingressar num curso de sistemas de informação, num bacharelado em sistemas de informação, que talvez seja interessante também para ele. Algo interessante que a gente pode falar para o Washington é que dentro ele estar cursando um curso superior, ele está participando de um curso superior, dá mais contato a ele com as empresas. Então, durante os cursos, durante a evolução dos cursos, certamente as empresas, pelo menos isso é fato aqui conosco, as empresas buscam os profissionais antes de se formarem dentro da escola. Então, em congresso, no nosso congresso de tecnologia que a gente tem aqui na faculdade, as empresas vêm dar palestras também nesse congresso. Então, além de existir toda uma área de iniciação científica, as empresas vêm dar palestras. E eu já vi empresas contratarem ou buscarem algum aluno por conta das perguntas que esses alunos fizeram. E, eventualmente, até alunos primeironistas que fizeram pergunta, a empresa percebe o potencial e convida mesmo o aluno a participar de algum treinamento e algum atividade dentro da empresa para uma futura possibilidade de atuação.
Marcelo Duduche, chefe de Departamento de Tecnologia da Informação da FATEC São Paulo. Duduche, eu quero agradecer a tua disponibilidade, a nossa conversa excelente, muito obrigado, e queria uma consideração final.
Eu que agradeço a oportunidade de estar falando acerca disso, né, acerca da formação profissional, da possibilidade de buscar essa formação. Eu acredito que a gente só consegue alavancar a inovação tecnológica e um país melhor se a gente tiver pessoas buscando a educação, se a gente tiver incentivo para isso, né? Então, eu que agradeço aí a oportunidade de estar discutindo e conversando, fazendo esse bate-papo gostoso aí acerca da formação em tecnologia de informação, da formação tecnológica, técnica e tudo mais.
Profissão TI. Tudo para sua carreira em tecnologia e muito mais longe. Oferecimento Banditech, a faculdade de TI de última geração. Acesse banditech.com.br.